Estamos de volta, segundo bloco, com textura sonora. E agora é a hora do bate-papo com o nosso convidado, o Emílio Mercury. Tudo bem, Emílio? Como é que está?
Tudo ótimo, Ângelo. É um prazer participar aqui do Com Textura Sonora e discutir essa música espontânea.
A gente que agradece aí a colaboração e eu sei que eu exijo um pouco dos convidados, né, um trabalho um pouco diferente. Então a gente pede um esforço a mais para os ouvintes não sabem, mas eu sempre peço para os convidados fazerem especificamente para o programa peças, né, espontâneas e o pessoal tem colaborado bastante bem legal com a gente, assim. E é uma coisa que é a música que nunca tocou em lugar nenhum e só vai tocar aqui. É uma vantagem, quer dizer, eu fico um pouco, assim, embevecido, bem grato dos convidados aceitarem esse desafio, entre aspas.
Então, eu que agradeço, Ângelo, porque para mim é um prazer participar do seu programa, porque você foi um dos meus primeiros professores de violão clássico lá, quando eu tinha 10, 12 anos, então desde lá eu venho acompanhando todo o seu trabalho, tanto como músico quanto na rádio, dos vários programas. Então para mim eu que agradeço, é um prazer enorme aqui estar contigo.
Então tá, obrigado, vamos ver se a gente consegue fazer um programa com teu irmão aí, de longa distância. Então, Emílio, lembra que te falei que eu escolho um tema para a gente conversar, tá bom?
Sim.
E o tema que eu queria conversar com você a respeito, eu tirei de um livro que se chama Diálogo / Desenho, da Márcia Tiburi e Fernando Chuí, de 2010, e da editora Senac, São Paulo. Eu comecei a ler esse livro e eles comentam a respeito do desenho. O Fernando Chuí também trabalha com música, ele é, além de ser professor de desenho, a Márcia Tiburi é filósofa e tal, e eles gostam de desenhar. Então, a minha primeira pergunta é, você sabe desenhar, Emílio?
Olha, eu, quando era pequeno, eu frequentei ali o Centro Juvenil de Artes Plásticas e tive aulas de desenho, de pintura, de escultura.
Muito legal.
Agora, eu tive assim um pouco de noção da história da arte, dos estilos de desenhos e tal, mas eu não pratiquei muito nesses anos, assim. Mas eu sou professor também, né, na UFPR, eu gosto de desenhar algumas coisas no quadro e eu fico satisfeito com os meus desenhos. Agora, se eu sei desenhar bem ainda, eu não sei.
Então eu peguei o livro e fiz o seguinte, eu sei desenhar, eu acredito que todo mundo sabe desenhar, como acredito também que todo mundo faz música.
Sim.
Né? Esse aqui é o nosso contexto aqui do programa. Então, eu peguei o livro, comecei a ler o livro e comecei a fazer o seguinte, começava as partes que me importavam, comecei a separar e eu fiz a relação a linha que o lápis desenha é a melodia que o instrumento toca. Então,
show.
Eu peguei o texto dele, dos dois, que são cartas, ela manda carta para ele, ele responde, dela responde, então o livro inteiro é uma troca de correspondência entre os dois. Um manda o desenho para o outro pega e completa o desenho, manda de volta para ela, o outro completa o desenho, daí tem aqui a somatória do desenho que um fez. É basicamente como a gente faz aqui, que você me manda um áudio, eu boto um pouco do meu áudio junto e a gente mistura ali e sai uma terceira ideia, entendeu? Aparece uma terceira realidade. Você acha bacana essa relação entre linha e melodia? A linha do desenho e da melodia?
Bom, primeiro devo confessar que eu acho muito legal essa visão sua de que desenho e música todos nós fazemos, né? Porque a gente, quando é pequena, a gente sai desenhando, sai cantando sem medo. Depois a gente vai ficando um pouco mais de medo, né? Quando a gente vai ficando mais velho. E vai se escondendo atrás disso, desse nosso dom artístico que é realmente natural. E eu não conhecia esse trabalho que você comentou, desse diálogo-desenho aí. E eu acho que nós somos seres sociáveis, né? Seres sociais. E a gente tem que colaborar um com o outro. Então, muito interessante essa ideia de cada um fazer um trecho da linha do desenho e por cartas trocar, né? Eu acho que a música tem um pouco disso também. O que a gente tá fazendo agora e tal, e essas colaborações de seja por uma letra de música que um manda, outro completa com uma harmonia e outro vai trabalhando junto na melodia. Eu acho que o desenho, a relação do desenho com a música, existe um paralelo total, né? É uma lingu... São todas linguagens, né? Assim como a linguagem matemática também tem uma relação com a música, o desenho eu acho que também tem uma relação com a música. Não sei, talvez você que leu o livro talvez tenha mais informações a respeito dessa,
não, mas é,
dessa
é,
história.
É bem isso. Você vê, o músico ele tem um ofício de fazer música e o ouvinte tem um ofício de contemplar. E eu acredito, acho que, não sei se você concorda comigo, que esse completar a música que você está ouvindo é também compor junto, compartilhar aquela ideia. Às vezes a gente, quando a gente conhece a música, a gente vai além, né? A gente acaba cantando antes do final da música que a música toca, não sei. Entende o que eu estou falando? Quer dizer,
assim,
aquele diálogo que você comentou do músico, que a gente, os músicos, né, a gente faz uma música, a gente está criando um diálogo, né?
É uma troca, né, esse diálogo, né, entre, seja por misturas de artes diferentes, né, ou por, mesmo dentro da música, e a relação do ouvinte com o executor da música, também é uma cumplicidade nesse sentido, né? Mas o que você estava comentando, que você falou que às vezes a gente, como ouvinte, às vezes a gente canta um final de uma música, né? Muitas vezes porque a gente já escutou aquela música e já conhece, né? Mas pensando na música espontânea, por ela tentar fugir do óbvio, tentar fugir das estruturas harmônicas, estruturas melódicas e estruturas rítmicas que a gente já tem, quando eu tentei produzir um material específico para o seu programa, eu estava tentando o tempo todo fugir de coisas que eu já sabia, né? porque eu tentei fugir do ser de óbvio e tentar dificultar a situação, não só para mim, mas também para o ouvinte, porque o ouvinte não vai ter aquele desfecho que ele já espera, né? Mas ao mesmo tempo pode ser uma surpresa, né? Pode ser que eu esteja criando uma coisa que seja uma novidade para ele, ou não, pode ser que eu esteja reinventando alguma coisa que eu já escutei também lá atrás, né?
Sim, isso é complicado, né? Aqui no livro mesmo eles comentam sobre isso, que o diálogo, né? Quer dizer, o desenho, quando você vai desenhar, você sempre procura desenhar algum objeto, desenhar alguma coisa, e não, a gente tem essa ideia, né, de que, eu sei desenhar, você sabe desenhar, puxa, o cara desenha bem pra burro, você viu aquele rosto que ele fez, né? Por isso que o cara toca legal pra música, toca legal, porque ele não errou nada, entende? Essa relação, e depois a relação da ideia do... Quando eu leio o livro, foi essa questão que você falou, entende? Da coisa assim de não cair naquilo que eu já sei, entende? É fugir daquilo que eu sou, ou é procurar mais coisas naquilo que eu sou?
Sim. Não, e agora que você estava comentando, tentei montar um paralelo aqui. Talvez a música espontânea esteja em paralelo com o desenho mais abstrato, né? Com a arte mais abstrata, né?
Isso.
Que não é aquela coisa das formas pré-concebidas.
É,
né?
E não significam nada.
E, ao mesmo tempo, significam aquilo que você estava falando, o que você é, né?
É, que eu não sou nada. Obrigado.
Não,
sei.
Desculpa.
Mas não, não.
De forma geral, assim.
Não, eu sei, é que a gente tem. A questão é assim, a gente vai desenhar para que alguém veja que é uma xícara, né? Agora você faz um rabisco, alguma coisa assim e tal, não sei o quê. Tem vários desenhistas que eu fui em exposições que diziam, mas pô, isso não é desenho, né? Isso são rabiscos de uma folha branca com um lápis bacana, um papel bonito, de repente são rabiscos. Agora eu já vejo diferente a coisa, entendeu? Eu sei que o que ele fez ali foi um impulso que ele fez, foi aquele impulso que ele tomou, um posicionamento, né, que você tem para você realizar determinada melodia e tal. De uma certa forma, Emílio, eu forcei você a ter um posicionamento diferente do que você tem, foi isso?
Sim.
A música,
E além de me forçar a ter um posicionamento diferente, você me forçou a deixar as coisas mais abertas, né?
Sim.
Eu acho que... ela tem essa característica de ser uma coisa mais geral, assim, que dá mais, mais manga para as pessoas sentirem e reinterpretarem aquilo, né?
Tem uma outra coisa aqui no livro que ele fala o seguinte: ouvir música transforma a realidade em nossa volta. Você veja, eu na tradução, né, que eu fiz, desenhar transforma a realidade em nossa volta, eu coloquei ouvir música. O ato de melodiar, resultado da potência expressiva, o que está em jogo é a potência humana, do dizer como uma ação que tira o ser humano do imediatismo e o lança na novidade do mundo, que é a sua condição própria de transformar a realidade em sua volta.
Maravilhoso, hein?
Isso aqui é o texto da... Agora não sei dizer se foi a Márcia Tibúrio ou o Fernando Chui, qual foi a carta que ele fez, mas é um texto deles e que ele falando do desenho, eu botei como se fosse música, porque acredito que é isso que acontece, né?
Essa coisa... Não, e eu acho que o que você está me mostrando um caminho, assim, para a gente tentar aumentar essa discussão. Quando a gente fala de desenho, de música, no fundo a gente está falando da arte, né? E você falou uma coisa muito bonita aí nessa frase, né? Do sentido disso tudo, né? De mudar a nossa realidade e tal. E eu volto e meia me pergunto o porquê que... qual que é a utilidade da arte, né? Existem N formas e N definições do porquê que existe a arte. Você deve saber muitas. Mas uma que eu gosto muito é que... No mínimo, eu diria que a arte, ela aguça o nosso sentido estético para a vida. Então,
transforma.
No sentido de que, transforma a nossa maneira de ver as coisas todas, né? Enfim, o desenho e a música também fazem isso, né? Eu acho que não é diferente.
Certo. E isso que nem ele falou, essa coisa da condição humana que a gente tem, que é inerente e é totalmente voltada para esse tipo de coisa, né? Eu tenho essa... Por isso que a abertura, quer dizer, esse programa sobre falar sobre essa questão do... Não é ir contra a música acadêmica, ou ir contra a música comercial, ou então a música certinha com começo, meio e fim, porque isso eu faço também aqui. Mas é essa questão de abrir esse espaço para que as pessoas consigam se expressar através da arte, né? Consigam sentir que não precisa ficar famoso, mas que faz um bem enorme, faz, né?
Nossa, faz um bem para a alma, né? E eu escutei o programa anterior que você fez com o Pedro José, vocês estavam falando da questão ancestral, né?
Isso. Foi a ancestralidade.
Que tem tudo a ver com isso, né? A música espontânea, ela remete ao ancestral, né? Ela remete a gente fazer música de uma maneira menos estruturada, menos planejada. E eu não acho, concordo contigo, acho que não... A gente não precisa brigar com a música comercial ou a música já estruturada num certo estilo, numa certa época da história, né? E a gente pode fazer música espontânea sem menosprezar as outras, né? E, enfim...
Juntar, né?
Não sei se isso
tem umas bandas, tem umas bandas que eu escuto que eles colocam as duas coisas numa só, entende? Eles têm uma parte bem certinha e tem outra parte bem bagunçada, entende? Assim, bagunçada entre aspas, né? É bem essa outra coisa assim de cada um vai para um lado, depois eles se encontram e tal. Que parece fácil fazer esse tipo de coisa, mas não é, né?
Que banda?
Hã?
Que banda?
Ah, Miriodor, me parece. Tem uma gravadora, até se os ouvintes tiverem interesse, que tem muita coisa nesse sentido, chama-se Cuneiform Records. E ali tem muita gente, cara. Tem gente que até não existe mais, quer dizer, que não, as bandas já não existem mais. Eles já pararam tudo e estão. Mas E os discos lá estão ali, então banda dos anos 70, anos 80 ali, coisas assim que você escuta e diz, puxa vida, eu nunca ouvi falar desses caras, né? Mas uma coisa assim que você, aquela coisa transforma mesmo a realidade em volta, isso que me impressiona, né?
Isso que sim. Fica assim. Mas eu diria até que tem bandas até mais famosas. Eu tenho uma banda que talvez se enquadre um pouco nessa mistura que você está comentando, que eu acho que, não sei se você concorda comigo, mas o Radiohead, a banda lá inglesa, é uma banda que tem essa coisa de experimentação no meio, de fazer uma melodia bonitinha e de repente ter um ruído no meio.
Sim.
Ou uma outra estrutura assim mais aleatória.
É, você tem o lado B dos Beatles, né, do Yellow Submarine.
Né? Também, né?
É, o Number Nine. E tem, me parece que no álbum branco tem uma... Ou é no Abbey Road que tem uma faixa que é bem pirada mesmo. Que eles cantam de trás pra frente, não sei, uma coisa bem louca assim.
O Number Nine é um clássico disso, né?
Pois é, então... Então você vê, a coisa fica bem, bem tranquila. E por falar em tranquilidade, nós alongamos o nosso papo, já passou do tempo, Emílio.
Tranquilo, tranquilo.
Queria te agradecer, Emílio, a coisa assim, depois eu vou fazer na terceiro bloco, a gente faz o nosso trabalho junto ali, mas eu queria agora que você dissesse, esses teus discos estão aonde?
Olha, tem muita coisa no YouTube, mas eu preciso me agilizar e colocar isso tudo no Spotify, nessas novas plataformas de streaming. Isso é uma coisa que eu não fiz. Mas a maioria delas estão no YouTube.
Tá. No YouTube, e daí procura pelo teu nome, Emílio Mercury.
Isso, ou pelas bandas, né, que eu toquei, né?
Tá.
Exatamente.
Então, Emílio, obrigado. Obrigado pela tua participação aí, obrigado pelo teu as peças que você mandou aí, o público agradece. E aí a gente faz o terceiro bloco só com música. Beleza?
Eu que agradeço, grande abraço, Emílio.
Tá bom, obrigado, Emílio. Até mais, tchau.
Até mais, tchau.